Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco o João Santa Rita nesta terça-feira, 30 de dezembro. Foi o dia em que o antigo ditador do Iraque, Saddam Hussein, foi enforcado. Foi em 2006. Hoje aqui em Washington continuamos com o céu encoberto, mas hoje não chove. Lá fora, 6 graus centígrados. Eu vou estar aqui durante... A Voz da América vai estar durante meia hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. A produção a cargo de Fatuma Kalala. A assistência técnica hoje é de Dan Crafton. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. O chefe da inteligência da Al-Shabaab foi morto em ataque aéreo. Tentativa de golpe de Estado na Gâmbia. Nos primeiros 30 minutos, como sempre, vamos estar dedicados à Angola, em Cabinda, desalojados à força, esperam por resposta às suas queixas.
Tal governo que hoje diz que tem um programa de combate à fome e à pobreza. Afinal de contas, o combate neste momento é combater o pobre.
Vamos ainda falar dos distúrbios da Gabela. Uma pessoa já foi presa. E vamos falar da falta de professores no UIS e também de como a queda do petróleo começa a afetar os orçamentos provinciais. 15. Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Entidades oficiais indonésias recuperaram vários corpos junto ao local no mar de Java, onde um avião de passageiros da Air Asia se despenhou no domingo com 162 pessoas a bordo. Ninguém foi encontrado com vida. Numa conferência de imprensa, o presidente indonésio Joko Widodo apresentou as suas condolências às famílias das vítimas e disse que a prioridade do seu governo seria recuperar os seus restos mortais. A Air Asia confirmou a descoberta do local onde se encontraram os destroços do avião que tinha desaparecido quando fazia a ligação da cidade indonésia de Surabaya para Singapura. Entre os passageiros contavam-se 149 indonésios, 3 sul-coreanos, 1 britânico, 1 malaio e 1 cidadão de Singapura. A tripulação era composta por 6 indonésios e por um francês.
Um tribunal russo deliberou que o ativista político Alexei Navalny defraudou uma companhia francesa de cosméticos em pelo menos $500,000. O tribunal continuou o advogado e blogger de 38 anos de idade a 3 anos e meio de prisão, com pena suspensa. A acusação tinha pedido 10 anos de cadeia. Após o veredito, Navalny apelou aos seus apoiantes para continuarem os seus protestos.
Uma tentativa de golpe de Estado na Gâmbia gerou o caos na capital do país, Banjul, nesta terça-feira, depois de um grupo de soldados ter aproveitado a ausência do presidente, Yahya Jammeh, para atacar vários edifícios governamentais, segundo a imprensa local. Fontes não oficiais disseram que militares atacaram durante a madrugada o Palácio Presidencial de Banjul e um quartel militar na ponte de Denton, que liga a cidade ao resto do país, além de outras instalações da cidade. A agência France Press indica que pelo menos 5 soldados rebeldes morreram, entre eles o suposto líder do golpe, o tenente-coronel Aman Sané, antigo líder da Guarda Presidencial. A televisão e a rádio públicas estão fora do ar e os militares fiéis ao governo controlam a capital, onde o comércio e os escritórios estão fechados. O governo emitiu há momentos um curto comunicado em que diz não ter havido tentativa de golpe de Estado.
O governo somali indicou que o chefe dos serviços de inteligência da Al-Shabaab foi morto num ataque aéreo dos Estados Unidos ocorrido perto da localidade de Sakau. A declaração sustenta que Abdi Shakur Tahili foi morto com 2 outros indivíduos quando seguia numa viatura entre Sakau e a aldeia de Jawari. Um porta-voz dos Estados Unidos indicara na segunda-feira que as autoridades somalis não acreditam que tenham ocorrido quaisquer baixas civis. Em setembro, um outro ataque aéreo matou o líder da Al-Shabaab na Somália, Ahmed Abdi Godan.
Responsáveis do setor de emergência da Grécia responderam ao pedido de socorro de um cargueiro que alegadamente transporta centenas de imigrantes no mar Adriático. A embarcação de bandeira moldava navegava ao largo da ilha de Corfu quando alguém a bordo ativou o pedido de ajuda. O incidente segue-se a uma outra operação de salvamento no início da semana para salvar mais de 400 pessoas que se encontravam num ferry. 10 pessoas que se encontravam a bordo do navio incendiado morreram.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Cabinda. Foi já há muitos meses que dezenas de casas e pequenos estabelecimentos comerciais foram destruídos nesse enclave, no bairro Jica. O Manuel José foi lá para ouvir os habitantes que se queixam amargamente da sua situação. Manuel.
São perto de 50 casas e estabelecimentos comerciais demolidas pelo governo de Cabinda, sem qualquer indemnização aos moradores do bairro Jica, na capital da província. Tudo aconteceu há 9 meses, segundo o mais velho Daniel Bali, o responsável pela comissão de moradores do bairro Jica, que contou à Voz da América ter sido um ato liderado pelo vice-governador da província.
Apareceu-nos o senhor Otaniel Nhemba da Silva, o vice-governador para a área técnica. Foi 7 horas em ponto, um batalhão de homens armados, polícia de ordem pública, polícia de intervenção rápida, cães de patrulha, sem conversarem com qualquer popular, então, as máquinas eram só meter a pá por cima do teto e arrear as casas. Disse a senhora governadora, quando a tal tragédia aconteceu, ela não estava cá. Depois do seu casamento, segundo a informação que recebemos, foi passar lua de mel, talvez, na Espanha. E ele deixa a testa do governo, o Otaniel, como interino. E ele que vem nos criar esse prejuízo. Mas ela veio, nós canalizamos o documento, recebeu o documento, fomos aguardando que pudesse nos chamar. Tal não aconteceu.
Para o vice-governador, não eram casas que haviam naquela localidade. Casas mesmo são as suas, situadas no mesmo bairro.
Agora o senhor Otaniel, o que é que ele diz? Diz que são pequenas barracas, não são casas propriamente. O próprio Otaniel tem um edifício, aquele quintal é dele, tem lá pequenas lojas. Diz que faca, pão e queijo, tudo está nas minhas mãos, nada vai acontecer. Não posso permitir que as máquinas atinjam até aqui.
A situação está a provocar embaraço aos moradores do Jica, que apelaram ao presidente da República.
Tal governo que hoje diz que tem um programa de combate à fome e à pobreza. Afinal de contas, o combate neste momento é combater o pobre, que somos nós. Há velhos que já perderam seus filhos, foram à tropa, morreram, esses filhos deixaram filhos também, e que os avós assumem. Nós até pedimos, sei que já não somos angolanos, que o governo tome a posição para nos meter-nos a ir ao cume, porque a dignidade foi nos retirada. Pensamos canalizar isso aqui no gabinete do presidente da República. Faça saber que tipo de problemas. Há problemas que são silenciados a nível das províncias, sobretudo nós em Cabinda.
A senhora Maria Otília é outra vítima do martelo demolidor do governo de Cabinda.
Desde que houve destruimento das nossas cantinas, estamos paralisados, nem temos forma de pagar o estudo dos miúdos. Eu pergunto ao governo, como é que você sustentar? Aos 59 anos não tem emprego, essa injustiça e parte só de nós, que somos um zé ninguém.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, ter a versão do governo de Cabinda. A partir das terras do enclave em Cabinda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuela. Continuam a dar que falar os recentes distúrbios na Gabela, na província do Kwanza Sul, em que 2 pessoas morreram, uma delas durante um ataque a uma esquadra da polícia. Hoje, a polícia apresentou um acusado de ter participado nos distúrbios. Ao mesmo tempo, a vice-governadora, Maria de Lourdes Veiga, acusou os mototaxistas de violarem as leis de trânsito e disse que ninguém pode violar a lei. Governantes, partidos políticos, administradores municipais, autoridades tradicionais, religiosas e outras organizações do Kwanza Sul estiveram na manhã de hoje sentados à mesma mesa no anfiteatro do Instituto Médio Politécnico do Sumbe para dirimirem a situação que provocou a morte dos 2 jovens no dia 23 na cidade da Gabela. Por este facto, o subprocurador-geral da República do Kwanza Sul, Tomás João Alfredo, disse que ninguém está acima da lei. Fernando Caetano.
Tomás João Alfredo, que dissertava sobre o tema a prática da justiça por mãos próprias e suas consequências, fez recurso à Constituição da República para dizer que todos são iguais perante a lei e que Angola é um país democrático e de direito. Recomendou à sociedade para evitar atos lesivos à Constituição, sob pena de ceder o peso da lei. Na abertura da conferência, a vice-governadora do Kwanza Sul para o setor político e social, Maria de Lourdes Veiga, deixou um alerta. Ninguém está acima da lei. E comportamentos desviantes e que visam provocar instabilidade no seio da população vão merecer medidas adequadas.
Juntei esta parte a circulação na vida de mototaxistas em todas as zonas da província, sem o uso de capacete de proteção, desrespeitando as regras do Código de Estrada, criando vários riscos à vida de pacatos cidadãos. Durante o ano, algumas incivilidades têm ocorrido na nossa província, nomeadamente agressões contra agentes policiais.
Para Lourdes Veiga, tal atitude é reprovável e merece veemente condenação. Antes da conferência, a Direção Provincial de Investigação Criminal do Kwanza Sul apresentou o jovem acusado de queimar a viatura do Corpo de Proteção Civil e Bombeiros. Na Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para o UIS. Quase 17 mil crianças ficaram de fora do sistema de ensino nessa província no ano que agora termina. Segundo as autoridades locais, a província precisa de milhares de novos professores, mas recentemente abriu concurso para apenas pouco mais de 500. Muniz Francisco.
Enquanto se registra maior crescimento demográfico populacional, o índice de crianças fora do sistema do ensino na província do Uíge soma aos 16.886 durante o presente ano que termina dentro de poucos dias. De acordo com o diretor provincial da Educação, Manuel Zangala, a província do Uíge necessita com urgência cerca de 6 mil novos professores para responder à demanda, tendo em conta a extensão territorial.
Pela extensão e pelo número de escolas que temos e que ainda estão a ser construídas a nível da província, nós, com 6 mil professores, teríamos o problema solucionado.
Por sua vez, Manuel Zangala disse ainda que o número elevado de crianças fora do sistema do ensino deve-se também pelo facto de muitos pais não se importarem com o estudo dos seus filhos.
A faixa etária para entrar nas escolas tanto é uma faixa etária crescente. Na medida que os anos vão surgindo, a população também vai crescendo. E então, feito o levantamento na nossa província, nós podemos enquadrar este assunto em duas vertentes. Temos aqueles que realmente estão na escola, por várias razões, não vão à escola, porque também temos que a nossa população, principalmente das zonas rurais, muitos deles preferem levar os filhos às lavras do que metê-los nas escolas. E então este levantamento foi feito e que nos resultou até o momento 16.886 crianças, que estamos a consolidar, a ver se este número mantém ou aumentou. Isto vamos ter os dados consolidados antes do início do ano letivo.
Durante o mês passado, a Direção Provincial da Educação, Ciências e Tecnologia do IJA realizou um concurso público para admissão de novos professores no sistema. São apenas 522 vagas que a província beneficiou, fruto de um fundo salarial criado, resultante das desativações dos professores com duplo vínculo, fantasmas, mortos, aposentados e transferidos. Para Manuel Zangala, considerou um número bastante inferior para solucionar os problemas que se identificam no setor em que dirige. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. A greve na empresa pública de águas de Luanda, a EPAL, terminou esta segunda-feira. Hoje, todos os que trabalham em regime de turno voltaram ao trabalho. Despedimentos anárquicos, melhorias de condições de trabalho e baixos salários são algumas das questões que constam do caderno reivindicativo apresentado pelo núcleo do Sindicato Provincial da Administração e Serviços de Luanda há mais de um mês. Os trabalhadores avisam que poderão entrar de novo em greve em janeiro, se as suas reivindicações não forem atendidas. Vamos ouvir com o Coque Mukuta.
Os trabalhadores que promoveram a quinta greve prometem voltar à greve nas primeiras semanas de janeiro de 2015, caso a entidade patronal não cumpra as promessas que levaram à suspensão da paralisação. A garantia é dada por Raimundo António João, primeiro secretário do Núcleo Sindical da IPAL, pertencentes ao Sindicato Provincial da Administração e Serviços de Luanda, filiados à UNTA Confederação Sindical.
Então, havemos de entrar tão logo, no dia 5, a entidade patronal não cumpra, nós já temos uma assembleia prevista para dia 6, para percebermos se realmente realizou algum desses compromissos que assumiu realizar.
Ok, então pode voltar à greve no dia 6?
É provável, não, a assembleia é dia 6. O dia de entrar em greve pode ser na mesma semana.
O sindicalista disse ainda que foi difícil convencer os trabalhadores a voltarem ao trabalho.
Este receio se colocou tanto que ontem foi difícil para demover os trabalhadores da posição em que se encontravam, que a posição foi muito difícil mesmo. E essa indisposição resulta exatamente do fato de que nós só chegamos na quinta greve porque a entidade patronal nunca respeitou nada daquilo de que se compromete, tirando a questão de salário.
De recordar que continuam as contestações à gestão de Leonildo Seita, presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Águas de Luanda, com os trabalhadores a exigirem a sua exoneração. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Nesta primeira meia hora a apresentação é de João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter as últimas das eleições em Moçambique. Ainda continuam em foco. Agora vamos falar do que disse a Comissão Constitucional e como os partidos reagiram a isso. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630. E não se esqueça, as reportagens da Voz da América estão também na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o músico angolano, o rapper MC Kappa. A província da Huila vai realizar em 2015 um Fórum Internacional de Negócios que vai ser designado por Invest Huila. O governador João Marcelino Tshipinga disse que a conferência visa atrair potenciais investidores para a província, isto numa altura em que a queda dos preços do petróleo está a fazer sublinhar a necessidade de uma diversificação da economia. Teodoro Albano.
Falando na cerimónia de cumprimentos de fim de ano, João Marcelino Tshipinga alertou, por outro lado, aos gestores públicos para um ano difícil, daí a contenção de gastos em 2015.
Estamos a ter dificuldades.
No plano social, o ano fica marcado pela greve que assombrou o setor da educação por 3 meses, pondo mesmo em risco o ano letivo. João Marcelino Tshipinga destacou o bom senso que pôs fim à greve, mas alertou para a necessidade de diálogo permanente para se evitar situações iguais.
Estamos a ter dificuldades com esta peça do Teodoro Albano, obviamente... Página desportiva, vamos começar com o futebol e começamos com uma má notícia para o Barcelona. O Tribunal Arbitral do Desporto manteve o castigo ao Barcelona, que ficará impedido de contratar novos jogadores nas duas próximas janelas de transferência, isto devido a irregularidades na contratação de futebolistas menores. A FIFA tinha imposto a suspensão e agora o Tribunal respondeu a um recurso do Barcelona. Barça, assim, só poderá contratar novos jogadores em janeiro de 2016. O caso diz respeito à contratação e proteção de menores. A FIFA multou também a Liga Espanhola por ter autorizado o registro de jogadores. O Barcelona já reagiu, afirmando estar em total desacordo com a decisão e que vai estudar agora as suas opções legais. O Barcelona diz que a sua escola de jogadores é um exemplo mundial e que os erros que possa ter cometido foram reconhecidos e foram causados, em grande parte, pelas diferenças normativas existentes entre a FIFA e a legislação espanhola. A Liga de Futebol Espanhol também considerou de desproporcional a sanção ao Barcelona e considerou também a escola de jogadores do Barça como um exemplo mundial. Na vizinha Portugal, Sporting com equipa secundária foi a Guimarães ganhar por 2-0 num jogo da Taça da Liga. O primeiro gol do Sporting marcado pelo cabo-verdiano Eldon, que está a caminho do Cana. Sporting comanda o grupo C da Liga. Benfica, atual detentor do troféu, recebe hoje o Nacional. O Porto joga no terreno do Rio Ave. O Benfica anunciou, entretanto, que vendeu o futebolista argentino Enzo Pérez ao Valência. 25 milhões de euros. Bom negócio. Benfica comprou Enzo Pérez em 2011 por 5 milhões e meio. Em Inglaterra, ontem, Liverpool derrotou o Swansea 4-1. Liverpool ascendendo ao oitavo posto com os mesmos pontos que a equipa que derrotou ontem, o Swansea, portanto. Basquetebol americano, NBA, Chicago Bulls conquistou ontem a sua sétima vitória consecutiva ao bater o Indiana por 92-90. Jimmy Butler, em evidência, marcou 27 pontos. A equipe aqui da casa, o Washington Wizards, vai muito bem, muito obrigado. Igualou o seu recorde nos primeiros 30 jogos da temporada, indo ao Texas bater o Houston Rockets por 104-103, 22ª vitória em 30 jogos, número que o Washington tinha apenas alcançado na temporada de 74-75. Outros resultados de ontem: Milwaukee foi até Charlotte ganhar 104-94. Orlando foi até Miami ganhar 102-101. O Brooklyn Nets, esse jogou em casa e ganhou. Bateu o Sacramento 107-90. Los Angeles Clippers 101. Utah Jazz 97. Com 2014 a terminar, vamos agora até a Guiné-Bissau, que viveu um ano tumultuoso. Lassana Kassamá.
2014 foi um ano em que uma linha ténua marcou dois momentos e duas fases de um povo meramente conformista e expectante. Fim de um exausto período de transição, marcado por corrupção e violência, e o início de uma nova gestão governativa, legitimada por voto popular e salientada pelo alto nível de expectativa. Estas duas etapas da vida política nacional ficaram caracterizadas por um ambiente algo tenso, que chegara de perspectivar cenários de um profundo colapso constitucional e institucional a todos os níveis. De político-militar a socioeconómico, misturado à preocupação da manutenção da vida social por parte das então autoridades de transição e o cumprimento do calendário eleitoral, sob o atento olhar da comunidade internacional. Manuel Sirifo Nhamayo era o presidente de transição.
Façamos uma campanha viva, mas serena, num ambiente de festa política.
Uma mensagem por ocasião do início da campanha eleitoral. De outra maneira, foi um ano em que os guineenses elegeram um novo presidente da República, o atual José Mário Vaz, um governo resultante da maioria parlamentar e uma nova Assembleia Nacional Popular. Órgãos legítimos, saídos de um escrutínio geral, que ocorrera entre abril e maio, legislativo e presidencial, respectivamente. Este último opunha o candidato José Mário Vaz, do PSGC, e Nuno Gomes Nabião, o independente, e então apoiado pelo antigo chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas, António Ndiaye, pelo PRS e o seu líder fundador, Kumbayala, que faleceu semanas antes das eleições.
Presentemente, a pessoa ideal para mim, para dirigir o país na estabilidade, é a figura de engenheiro Nuno Nabião. É minha decisão pessoal.
Foi uma decisão pessoal que despolutou o mal-estar dentro do PRS até as eleições. Kumbayala alinhou ao lado de Nuno Gomes Nabian e o PRS escolheu o empresário Abel Incada como seu candidato, enquanto que no PSGC, depois de um congresso de ranger dos dentes, tentava-se compor as coisas internamente. Nas eleições, ao seu estilo, fez funcionar a sua máquina eleitoral e ganhou a corrida. Foi no dia 23 de maio que o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, anunciou os resultados definitivos da segunda volta das presidenciais.
A Comissão Nacional de Eleições declara eleito para o cargo de presidente da República o candidato José Mário Vaz.
O então candidato Nuno Gomes Nabian, que acabara por criar o seu partido político em novembro deste ano, chegou a contestar esses resultados. Dias depois, a canção já era outra.
Em nome de paz e estabilidade, vou para a Comissão Nacional de Eleições, a OAS, recomar, esse que proclamou o resultado de eleições, é ganha.
Nuno Gomes Nabian, que falava aos seus apoiantes, foram eleições bem acompanhadas pela comunidade internacional. Mais de 400 observadores internacionais, representando diferentes organizações comunitárias, subregionais e regionais, estavam presentes. Todos disseram que o escrutínio foi justo, livre e transparente. Joaquim Chissano chefiava a missão de observação da União Africana.
A missão de observação eleitoral da União Africana considera que o processo eleitoral guinense de 2014 foi pacífico, livre, justo, transparente e, portanto, plenamente credível.
Fechado o círculo eleitoral, os deputados foram empossados e estes investiram o presidente da República. Perante 10 chefes de Estado africanos e outras personalidades internacionais, numa cerimónia que ocorreu no Estádio Nacional 24 de setembro, José Mário Vaz prestava o seguinte juramento.
Juro por minha honra defender a Constituição e as leis, a independência e a unidade nacional, dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do povo da Guiné-Bissau, cumprindo com total fidelidade os deveres da alta função para que fui eleito. Juro.
No seu discurso, prometia o combate à pobreza como uma das suas prioridades. Depois da investidura do Presidente da República, o Primeiro-Ministro era empossado em julho. Dias depois, os membros do governo tomaram posse.
Era o Lassana Kassamá aqui na Voz da América. Ele vai voltar na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre o que foi o ano de 2014 na Guiné-Bissau. Isto a partir das 12 horas e 30 minutos, hora de Washington. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas e 27 minutos. Vamos ficar com o brasileiro Michel Teló. Ai, se eu te pego.
Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar.
Era o Michel Teló aqui na Voz da América, quando estamos prestes a terminar a primeira meia hora da hora e meia de emissão, que esteve sob a apresentação de João Santa Rita. A primeira meia hora, como sempre, quase que inteiramente dedicada à Angola. Já de seguida vai ficar aqui o Eduardo Ferro, com a segunda meia hora, com mais reportagens de outros países. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: descoberto o local no Mar de Java, onde se despenhou o avião da Air Asia. Tentativa de golpe de Estado na Gâmbia provoca caos na capital. Chefe dos serviços secretos do Al-Shabaab morto em ataque americano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Fatuma Kalala.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o Conselho Constitucional confirmou a vitória do candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi, nas eleições de 15 de outubro, derrotando Afonso da Cama, da Renamo e da Vichimango, do MDM. Simão Ponguan, com mais por nós.
Conselho Constitucional confirma a vitória do candidato presidencial da Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi, nas eleições de 15 de outubro último, derrotando o veterano guerrilheiro e político Afonso da Cama de Renamo e o jovem engenheiro David Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, MDM.
O Conselho Constitucional considera que, de um modo geral, as eleições presidenciais relativas e para as Assembleias Provinciais realizadas no dia 15 de outubro de 2014 decorreram em consonância com o quadro legal estabelecido. Pelo exposto, o Conselho Constitucional valida o resultado das eleições presidenciais de 2014 e proclama eleito o Presidente da República de Moçambique, o cidadão Filipe Jacinto Nyusi.
Hermenegildo Cepeda Gamito, proclamando e validando os resultados das quintas eleições gerais em nome do Conselho Constitucional. Mas a Renamo, maior partido da oposição em Moçambique, não reconhece os resultados anunciados. Alega que houve muita fraude e irregularidades no processo eleitoral e exige a formação de um chamado governo de gestão, cujos pormenores serão apresentados em janeiro próximo, segundo André Majimbir, mandatário do partido.
E a Renamo, de maneira nenhuma, não aceita essas eleições.
O que, que a Renamo vai fazer?
A Renamo que vai fazer é o que temos dito. Estávamos reunidos agora em reunião com a Comissão Política na Gorongosa e reiteramos que tem que se formar aqui o governo de gestão, porque o Nyusi não está em condições.
A Renamo vai inviabilizar este processo, é isso?
A Renamo não vai inviabilizar nenhuma coisa. A Renamo está a dizer que o presidente...
Quando é que a Renamo vai colocar essas pessoas que querem...
Temos agora um modelo, estamos a desenhar a partir de janeiro. Vamos fornecer como é que esse governo de gestão será formado.
No entanto, apesar da vitória, a Frelimo perdeu 47 assentos no Parlamento Nacional a favor da Renamo e do MDM, que aumentaram o seu desempenho parlamentar. O Movimento Democrático de Moçambique reconhece que foi o maior vencedor, mas considera que estas foram as eleições mais fraudulentas na história da jovem democracia moçambicana, segundo afirma o seu líder, David Simango, a partir da segunda maior cidade do país, a Beira, onde exerce o cargo de presidente municipal.
Em dizer que estas eleições foram as mais fraudulentas e a memória nos reserva. E vamos continuar a trabalhar para uma sociedade tolerante, justa, defensora de um desenvolvimento humano inclusivo e mais solidário. Hoje, na luta por uma democracia inclusiva, não pode haver perdas. Queremos continuar a desfrutar da paz, apesar de ser uma paz aparente. Pelo sim, pelo não, somos os grandes vencedores destas eleições. Subimos de graus acima de 100%.
O Conselho Constitucional reconhece que houve irregularidades, mas considera que as mesmas não tiveram impacto nos resultados anunciados. As eleições foram acompanhadas por mais de 10 mil observadores, dos quais 526 estrangeiros e mais de 10.800 jornalistas nacionais e estrangeiros. Felipe Jacinto Nhunse aceitou a vitória no seu primeiro discurso público como presidente eleito a partir da sede nacional do seu partido e agradeceu aos seus adversários políticos pelo trabalho da campanha eleitoral e depois falou do conceito de inclusão de todos os moçambicanos na solução dos seus problemas dominados pela pobreza.
Afonso Jacama e David Simão, respectivamente, que como moçambicanos e com postura de maior urbanismo e civismo, juntos os três, colocamos Moçambique no mais atualizado mapa da democracia do mundo. O orgulho dos moçambicanos estende-se à postura de todos os partidos políticos que enriqueceram o nosso processo democrático. O povo moçambicano tem pressa para se livrar da pobreza. Com a mesma paciência, continuemos a gerir a expectativa. Prometemos oferecer aos moçambicanos uma governação meritocrática que significará o patriotismo e o respeito pela lei, a confiança como pelo profissionalismo.
O primeiro maior teste de Felipe Jacinto Nhunse como presidente será a formação do governo no meio das reclamações da RENAMO. Os moçambicanos, em geral, apelam ao diálogo, inclusão e bom senso pelas vozes de Verônica Macamo, presidente do Parlamento, e Carlos Matzinho, bispo da Igreja Anglicana.
Não é a primeira vez que isso acontece. O que eu posso apelar à RENAMO é que, como moçambicana, portanto, os RENAMO são meus irmãos, pedirão os meus irmãos da RENAMO, os meus irmãos da RENAMO, para que efetivamente nos possamos dar as mãos, como eu disse, e olhar para frente, trabalhar com o bem-estar do país.
O governo eleito, ou as pessoas que foram eleitas nessas eleições, devem trabalhar muito para criar um ambiente, ou criar políticas de inclusão de todos os moçambicanos, para que o país possa desenvolver. Porque cada um de nós tem o seu valor, cada um de nós tem o seu espaço, e deve haver vez e voz para todos. Moçambique é de todos nós.
Diálogo, inclusão para a boa governação de Moçambique é o apelo dos moçambicanos para Frelimo e para o seu presidente eleito, Felipe Jacinto Nhunse. Simeão Panguan, Voz da América, em Maputo.
Obrigado, Simeão Panguan. O seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos praticamente a chegar ao fim do ano, à altura de fazermos o balanço do ano que passou. Desta feita, é o nosso correspondente Lassana Kassamá, fazendo um balanço da Guiné-Bissau em 2014.
2014 foi um ano em que uma linha ténua marcou dois momentos e duas fases de um povo meramente conformista e expectante. Fim de um exausto período de transição, marcado por corrupção e violência, e o início de uma nova gestão governativa, legitimada por voto popular e salientada pelo alto nível de expectativa. Estas duas etapas da vida política nacional ficaram caracterizadas por um ambiente algo tenso que chegara de perspectivar cenários de um profundo colapso constitucional e institucional a todos os níveis. De político-militar a socioeconómico, misturado à preocupação da manutenção da vida social por parte das então autoridades de transição e o cumprimento do calendário eleitoral, sob o atento olhar da comunidade internacional. Manuel Cirilo Funhamayo era o presidente de transição.
Façamos uma campanha viva, mas serena, num ambiente de festa política.
Uma mensagem por ocasião do início da campanha eleitoral. De outra maneira, foi um ano em que os guineenses elegeram um novo presidente da República, o atual José Marvaz, um governo resultante da maioria parlamentar e uma nova Assembleia Nacional Popular. Órgãos legítimos, saídos de um escrutínio geral, concorreram entre abril e maio, legislativo e presidencial, respectivamente. Este último opunha o candidato José Mário Vaz, do PAIGC, e Nuno Gomes Nabião, o independente, e então apoiado pelo antigo chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, António Ndiaye, pelo PRS e o seu líder fundador, Kumbayala, que faleceu semanas antes das eleições.
Presentemente, a pessoa ideal para mim, para dirigir o país na estabilidade, é a figura de engenheiro Nuno Nabião. É minha decisão pessoal.
Foi uma decisão pessoal que despolutou o mal-estar dentro do PRS até as eleições. Kumbayala alinhou ao lado de Nuno Gomes Nabian e o PRS escolheu o empresário Abel Incada como seu candidato, enquanto que no PSGC, depois de um congresso de ranger dos dentes, tentava-se compor as coisas internamente. Nas eleições, ao seu estilo, fez funcionar a sua máquina eleitoral e ganhou a corrida. Foi no dia 23 de maio que o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, anunciou os resultados definitivos da segunda volta das presidenciais.
A Comissão Nacional de Eleições declara eleito para o cargo de presidente da República o candidato José Mário Vaz.
O então candidato Nuno Gomes Nabian, que acabara por criar o seu partido político em novembro deste ano, chegou a contestar esses resultados. Dias depois, a canção já era outra.
Em nome de paz, de estabilidade, não foi a Comissão Nacional de Eleições, a OAS, de Comar, esse proclamou o resultado das eleições, é ganha.
Nuno Gomes Nabian, que falava aos seus apoiantes, foram eleições bem acompanhadas pela comunidade internacional. Mais de 400 observadores internacionais, representando diferentes organizações comunitárias, subregionais e regionais, estavam presentes. Todos disseram que o escrutínio foi justo, livre e transparente. Joaquim Chissano chefiava a missão de observação da União Africana.
A missão de observação eleitoral da União Africana considera que o processo eleitoral guinense de 2014 foi pacífico, livre, justo, transparente e, portanto, plenamente credível.
Fechar o círculo eleitoral, os deputados foram empossados e estes investiram o presidente da República. Perante 10 chefes de Estado africanos e outras personalidades internacionais, numa cerimónia que ocorreu no Estádio Nacional 24 de setembro, José Mário Vaz prestava o seguinte juramento.
Juro por minha honra defender a Constituição e as leis, a independência e a unidade nacional, dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do povo da Guiné-Bissau, cumprindo com total fidelidade os deveres da alta função para que fui eleito. Juro.
No seu discurso, prometia o combate à pobreza como uma das suas prioridades. Depois da investidura do Presidente da República, o Primeiro-Ministro era empossado em julho. Dias depois, os membros do Governo tomaram posse. Sobre os seus ombros, sobretudo os do Presidente da República, dos deputados, passando pelos ministros, uma agenda a observar e uma promessa a cumprir. São das crianças e jovens identificados e agrupados no Movimento República de Meninos, que durante a campanha eleitoral fizeram passar as suas mensagens, que resultou na assinatura de um compromisso. Compromisso derivado de uma realidade inegável.
Porque o país é nosso, o futuro é hoje, a nossa voz conta.
Bakraman é nome das crianças guineenses. Enquanto isso, a dinâmica política estava direcionada na composição de uma base e estrutura sólida de governação. Três decisões importantes e muito debatidas saíram este ano do gabinete do Presidente da República em menos de 6 meses. A já esperada exoneração do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, António Ndiaye, o decreto que revoga por indulto a pena de prisão aplicada a todos os indivíduos condenados em conexão ao polêmico caso 21 de outubro de 2012 e o mais recente tem a ver com a exoneração do ministro do Interior, Bocha Kandé, por alegadamente ter sentado à mesma mesa com os rebeldes de Casamance que operam na fronteira norte do país, concretamente na zona geográfica da cidade de Farim. Uma decisão do Presidente da República que não reuniu a concordância do chefe do governo. Chefe do governo que, durante 2014, logo após a sua assunção ao cargo, definiu 3 programas de governação imediata: o de urgência, contingência e desenvolvimento. São eixos prioritários cujos conteúdos figuram nos setores da infraestrutura, educação e saúde. E justamente foi no setor da saúde que se registaram uma maior concentração e expressão dos esforços, enquanto o vírus de ébola que atingiu a vizinha República da Guiné-Conakry, ao par da Libéria e Sierra Leoa, representava e ainda representa uma ameaça séria ao país. Um facto que durante os últimos meses dominou todas as atenções a nível nacional e internacional. Basta recordar que no capítulo da prevenção, além dos programas desenvolvidos internamente, nomeadamente programas da campanha de limpeza e fecho de fronteiras, muitas ajudas foram feitas à Guiné-Bissau e muitas missões passaram por aqui. E precisamente, em outubro, a convite da Organização Mundial da Saúde, esteve no país o especialista do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América, Alexandre Macedo.
A Guiné-Bissau é um dos nossos países focais, como países que não têm a transmissão do ébola agora nesse momento, mas ele é um país que preocupa por conta de fazer fronteiras justamente com os países que estão afetados.
Um ano em que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, nomeia um novo representante para a Guiné-Bissau. Miguel Trovoada, antigo presidente de São Tomé e Príncipe, substituiu do cargo o Prémio Nobel de Paz José Ramos Horta. Ainda a nível diplomático, muitos países e organizações comunitárias restabeleceram as suas cooperações para com a Guiné-Bissau. Foi neste quadro que se reuniu na capital guinense, já no final deste ano, o Conselho de Ministros Extraordinário dos Chefes da Diplomacia da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, reunião a qual permitiu discutir formas de ajudar a Guiné-Bissau. Em 2014, além da semana de homenagem promovida pelo Movimento Ação Cidadão ao consagrado cineasta guinense Flora Gomes, o ano ficou também marcado com o retomar dos voos diretos entre Bissau e Lisboa através da companhia aérea privada portuguesa Euroatlantic.
No seu receptor está a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama disse que nos últimos dois anos do seu último mandato e com a economia do país no seu ponto mais forte desde 2009, poderá agora centrar-se naquilo que chamou de projetos a longo prazo e em questões de política externa. Numa entrevista à Rádio Nacional, NPR, o presidente disse que não punha de parte a melhoria de relações com o Irão. Disse também que o seu recente decreto sobre a imigração e a decisão de restabelecer relações diplomáticas com Cuba foram resultado de anos de trabalho. O João Santa Rita voltará mais adiante aqui na Voz da América com mais pormenores sobre esta entrevista do presidente Obama. Dirigentes palestinianos procuram fazer avançar a proposta de resolução das Nações Unidas apelando para um acordo de paz com Israel dentro do ano e o fim da ocupação israelita dos territórios palestinianos dentro de três anos. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O negociador palestiniano Saeb Arafat sustenta que o governo israelita tem protelado as negociações de paz há mais de 20 anos e que esta situação leva ao que denominou de status quo.
This status quo is not sustainable.
Este status quo é insustentável e não vai continuar, afirmou Arafat. Tanto Israel como os Estados Unidos manifestaram oposição à proposta de resolução da ONU, como adiantou o porta-voz do Departamento de Estado, Rav Ratka.
We don't think this resolution is constructive. We think it sets arbitrary deadlines.
Não consideramos que esta resolução seja construtiva. Pensamos que define arbitrariamente datas para alcançar um acordo de paz e para a retirada de Israel da margem ocidental. As conversações de paz promovidas pelos Estados Unidos entre Israel e palestinianos pararam em abril, mas desde então o secretário de Estado, John Kerry, realizou uma série de encontros separados com entidades das duas partes numa tentativa para reativar as negociações. Nery Zilber, do Instituto para a Política do Próximo Oriente, sustenta que mesmo que os palestinianos tenham êxito no Conselho de Segurança da ONU, a situação no terreno não será alterada. Segundo ele, os palestinianos esperam poder utilizar a resolução para fazer pressão sobre Israel. São necessárias pelo menos 9 votações no Conselho de Segurança da ONU para aprovar a resolução, sendo os Estados Unidos um dos 5 membros permanentes do Conselho com direito de veto.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. O controlo de natalidade é uma questão controversa através da África, desafiando questões culturais e religiosas. No Senegal, um país maioritariamente muçulmano, o envolvimento dos líderes religiosos demonstrou ser um passo importante, tal como refere a Mayra de Vassalete.
Dos 14 milhões de senegaleses, 94% são muçulmanos. Portanto, quando se tratou de debater o controlo de natalidade no âmbito da saúde pública, não foram apenas os profissionais de saúde que participaram. O Ministério da Saúde encetou uma parceria com clínicas locais e com líderes religiosos para forjar uma nova estratégia. Gwei Kumbasei, da Associação Senegalesa para o Bem-Estar da Família, disse-nos que o primeiro passo foi o da explicação dos benefícios do planeamento familiar. Ela afirmou que os líderes religiosos pensavam que a mensagem inerente era a de que não se devia ter filhos. Portanto, quando explicamos que não se tratava disso e que era apenas uma questão das mães espaçarem os nascimentos em benefício da sua saúde e das crianças, as coisas começaram a mudar. Acrescentou também que há um grupo de imãs que concorda agora com o planeamento familiar e são eles próprios que informam as mulheres e lhes explicam que devem adotar um método de contracepção. Desde o lançamento da campanha em 2011, a mortalidade infantil no Senegal baixou 2%. Gwei diz que essa melhoria se deve ao apoio dos imãs. Mas um dos fatores essenciais na equação do planeamento familiar são os maridos, especialmente nas sociedades mais tradicionais, onde as mulheres têm menos autonomia, é difícil, por vezes, convencer os maridos dos benefícios do planeamento. Gwei afirma que envolver as mesquitas nos esforços para disseminar informação acerca dos métodos contraceptivos e realçar a necessidade do apoio marital pode mudar grandemente as coisas. Diz ela que alguns maridos já começaram a acompanhar as esposas às consultas de planeamento familiar. É algo de nunca visto, disse ela. Para além disso, acrescentou, entre as que vêm aqui sozinhas, têm o apoio dos maridos. A Aidan Gom, uma parteira da Associação para o Bem-Estar da Família, afirma por seu turno que as famílias estão agora a perceber-se dos benefícios de programarem o nascimento dos seus filhos. Segundo ela, o facto de espaçarem mais os nascimentos dá aos pais mais tempo para educarem os filhos e passarem mais tempo com eles. Para além disso, as mulheres podem evitar o recurso ao aborto. O uso de contraceptivos no Senegal aumentou 16% em 2013 e a Organização Mundial de Saúde refere uma diminuição paralela na taxa de mortalidade materna de cerca de 6%.
Obrigado, Mayra Lassalette. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. O exército da Gâmbia parece ter abortado uma tentativa de golpe durante esta madrugada, no momento em que o presidente Yahya Jammeh se encontra em França. As ruas da capital estão bloqueadas pelos militares que patrulhavam a cidade. O governo emitiu um lacónico comunicado em que diz não ter havido um golpe. Álvaro Lúcio de Andrade.
Nós ainda estamos à espera de uma declaração ou de um anúncio na rádio. Não ouvi nada ainda. Esta afirmação de um residente de Banjul espelha o que pensam os cidadãos que apenas ouviram alguns tiroteios e informações não confirmadas devido ao silêncio das autoridades. Há momentos, o governo emitiu um lacónico comunicado em que diz apenas não ter havido golpe de Estado. A rádio e televisão públicas também estão em silêncio, o comércio e os escritórios foram fechados. Alguns moradores de Banjul disseram à Voz da América por telefone que o tiroteio começou por volta das 2 da manhã e continuou por várias horas. Os confrontos tiveram lugar perto do Palácio Presidencial, no chamado State House e na ponte Denton, que liga a capital ao resto do país. As tropas do governo controlam a ponte, bem como o acesso restrito à cidade. A notícia do que se acredita ser uma tentativa falhada de golpe de Estado foi avançada por um meio de comunicação online com base nos Estados Unidos. Os detalhes do que aconteceu não são muito claros quando o presidente encontra-se fora do país. Algumas informações referem-se a um mutim, enquanto outras dizem que o ataque foi liderado por um antigo militar que regressou do exílio nos Estados Unidos e na Europa. O presidente Yahya Jammeh chegou ao poder também através de um golpe de Estado em 1994. O seu governo é fortemente criticado, tendo a Amnistia Internacional acusado recentemente o regime de ter mão de ferro e de violar generalizadamente os direitos humanos. Não existe imprensa independente. O jornalista gambiano Sherif Bojang, que vive em Dakar, disse que os ataques de hoje são a quarta tentativa séria de derrubar o presidente Jammeh. No total, os que eu conheço foram golpes reais e foram 3. Mas em seguida, houve outros incidentes que foram usados apenas para prender adversários do presidente. Tudo junto, são uma dúzia de tentativas contra Jammeh. Recorde-se que, devido à natureza do regime, o governo americano retirou a Gâmbia do programa que favorece a exportação de produtos africanos para os Estados Unidos, o AGOA. Há algumas semanas, o presidente impediu a investigadores de direitos humanos de visitar uma prisão e assinou uma lei que condena homossexuais à prisão perpétua.
E amigo ouvinte, página desportiva de seguida aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol e começamos com uma má notícia para o Barcelona. O Tribunal Arbitral do Desporto manteve o castigo ao Barcelona, que ficará impedido de contratar novos jogadores nas duas próximas janelas de transferência, isto devido a irregularidades na contratação de futebolistas menores. A FIFA tinha imposto a suspensão e agora o Tribunal respondeu a um recurso do Barcelona. Barça, assim, só poderá contratar novos jogadores em janeiro de 2016. O caso diz respeito à contratação e proteção de menores. A FIFA multou também a Liga Espanhola por ter autorizado o registro de jogadores. O Barcelona já reagiu, afirmando estar em total desacordo com a decisão e que vai estudar agora as suas opções legais. O Barcelona diz que a sua escola de jogadores é um exemplo mundial e que os erros que possa ter cometido foram reconhecidos e foram causados, em grande parte, pelas diferenças normativas existentes entre a FIFA e a legislação espanhola. A Liga de Futebol Espanhol também considerou de desproporcional a sanção ao Barcelona e considerou também a escola de jogadores do Barça como um exemplo mundial. Na vizinha Portugal, Sporting com equipa secundária foi a Guimarães ganhar por 2-0 num jogo da Taça da Liga. O primeiro gol do Sporting marcado pelo cabo-verdiano Eldon, que está a caminho do Cana. Sporting comanda o grupo C da Liga. Benfica, atual detentor de troféu, recebe hoje o Nacional. O Porto joga no terreno do Rio Ave. O Benfica anunciou, entretanto, que vendeu o futebolista argentino Enzo Pérez ao Valência. 25 milhões de euros. Bom negócio. Benfica comprou Enzo Pérez em 2011 por 5 milhões e meio. Em Inglaterra, ontem, Liverpool derrotou o Swansea 4-1. Liverpool ascendo ao oitavo posto com os mesmos pontos que a equipa que derrotou ontem, o Swansea, portanto. Basquetebol americano, NBA, Chicago Bulls conquistou ontem a sua sétima vitória consecutiva ao bater o Indiana por 92-90. Jimmy Butler, em evidência, marcou 27 pontos. A equipe aqui da casa, o Washington Wizards, vai muito bem, muito obrigado. Igualou o seu recorde nos primeiros 30 jogos da temporada, indo ao Texas bater o Houston Rockets por 104-103. 22ª vitória em 30 jogos, número que o Washington tinha apenas alcançado na temporada de 74-75. Outros resultados de ontem: Milwaukee foi até Charlotte ganhar 104-94, Orlando foi até Miami ganhar 102-101. O Brooklyn Nets, esse jogou em casa e ganhou, bateu o Sacramento 107-90, Los Angeles Clippers 101, Utah Jazz 97.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só da Voz da América, na sexta-feira, vai ser o rapper MCK. Inscreva-se para participar no Angola Fala Só. E tempo agora para as notícias. Entidades oficiais indonésias recuperaram vários corpos junto ao local do mar de Java, onde um avião de passageiros da AirAsia se despenhou no domingo, com 162 pessoas a bordo. Ninguém foi encontrado com vida. O líder da oposição da Rússia, Alexei Navalny, foi detido pela polícia pouco depois de ter desafiado uma sentença de prisão domiciliária. Pouco antes, um tribunal russo tinha deliberado que o ativista político Alexei Navalny defraudou uma companhia francesa de cosméticos em pelo menos $500 mil. O tribunal condenou o advogado e blogger de 38 anos de idade a 3 anos e meio de prisão com pena suspensa. Uma tentativa de golpe de Estado na Gâmbia gerou o caos na capital do país, Banjul, esta terça-feira, depois de um grupo de soldados ter aproveitado a ausência do presidente Jammeh para atacar vários edifícios governamentais. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta terça-feira. Voo 8501 da AirAsia junta-se à longa lista de aparelhos desaparecidos, é o título do Washington Post. Dificuldades na busca de aparelho desaparecido, o sistema de rastreio, indica New York Times. O Washington Times apresenta uma foto de uma tripulação do aparelho da Indonésia integrado nas buscas do avião que desapareceu no mar de Java e que, como dizíamos, foi entretanto encontrado. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para a emissão de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 31 segundos aqui em Washington, lá fora o céu está a pouco nublado. A temperatura é de 4 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção, o Levin Sangani e a Fatuma Kalala. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos das principais notícias internacionais. Foram recuperados vários corpos do avião da Air Asia. O ativista russo Alexei Navalny, detido pela polícia. Terça-feira, 30 de dezembro de 2014, estaremos com a retrospectiva política de São Tomé e a política nos Estados Unidos. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. O Conselho Constitucional de Moçambique validou e confirmou hoje, dia 30 de dezembro, o Filipe Nyusi e o seu partido Frelimo como vencedores das eleições gerais realizadas a 15 de outubro. Nas presidenciais, Filipe Nyusi obteve 57% dos votos contra 36,6% do líder da Renamo, Afonso Lacama, 6,4% de Davis Simango, do MDM. Nas legislativas, a Frelimo venceu com 55,68%, elegendo 144 deputados, a Renamo ficou em segundo lugar com 32,95%, conquistando 89 mandatos, e o MDM em terceiro com 8,4% dos votos, equivalente a 17 mandatos. Nas eleições provinciais, dos 811 assentos em disputa, a Frelimo ganhou 485, a Renamo 294 e o MDM 32. Marcação lida no pátio da sede do Comitê Central da Frelimo, após o anúncio dos resultados, Filipe Nyusi disse que a inclusão será um teto para a sustentabilidade da nossa governação, uma inclusão que significa, disse, termos moçambicanos no centro de objetivos de governação. O futuro presidente garantiu que a sua governação será orientada para a igualdade e distribuição do bem comum por todos os moçambicanos. Inclusão significará a criação de oportunidade para todos, numa sociedade onde o esforço e o desempenho de cada um são respeitados. Não significará necessariamente a nomeação para cargos de governação de chefia, reiterou Filipe Nyusi, que apelou para o respeito dos resultados eleitorais, numa aparente alusão à exigência da Renamo de um governo de gestão. A Renamo também já reagiu e disse que não aceita os resultados, alegando que o processo eleitoral foi ferido de muitas irregularidades e, por isso, promete criar um governo de gestão que vai apresentar em janeiro de 2015. Desde a programação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, dissemos que esses resultados estavam manchados por diversas irregularidades que fazem com que não sejam credíveis. Portanto, a Renamo, de maneira nenhuma, não aceita essas eleições, afirmou o mandatário da Renamo, André Mangi Ibiri, após a validação e proclamação dos resultados pelo presidente Hermenegildo Gamito. Para Majibir, o presidente eleito não está à altura de formar governo, porque ele não ganhou as eleições e não representa a vontade da maior parte do povo moçambicano. Para o mandatário da Renamo, o seu partido tem um modelo que está a ser desenhado. A partir de janeiro vai ser apresentado para mostrar como vai funcionar o governo de gestão. Por seu lado, o presidente do MDM, David Simango, disse que a validação das eleições matou os pilares de um Estado de Direito e de democracia e confirmou fraquezas das instituições eleitorais. No processo, o Conselho Constitucional agiu de forma não transparente e ao serviço de uma agenda partidária, recusando aos milhares de moçambicanos o direito de livre escolha, sonegando a vontade dos eleitores, declarou David Simango em conferência de imprensa na sede do partido na Beira, Sofala, no centro de Moçambique. Para Simango, as eleições de outubro foram as mais fraudulentas na história do país e avisou que o golpe eleitoral pode promover instabilidade política. Estúdios em Washington, a Voz da América em português, o correspondente Oscar Medeiros aqui com a retrospectiva do ano de 2014 em São Tomé.
Em São Tomé e Príncipe, 2014 fica marcado pelo regresso ao poder do Partido Ação Democrática Independente. 2 anos após a moção de censura que derrubou o executivo de Patrício Trovoada,
em 28 de novembro de 2012, o novo governo da ADI, resultante das eleições legislativas de 12 de outubro de 2014, era nomeado pelo presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Era também o fim do polêmico governo de iniciativa presidencial, liderado por Gabriel Costa. Na noite do dia das eleições, em que o partido de Patrice Trovoada conquistou 33 dos 55 mandatos da Assembleia Nacional, o líder da ADI deixava um recado aos políticos santomenses que não ouviram a voz do povo a quando da moção de censura que derrubou o seu governo.
O contexto dessas eleições é uma grande lição para nós todos, os políticos, uma lição de humildade. Eu acho que nós devemos ter um profundo respeito pelo nosso povo.
No dia seguinte às eleições, milhares de militantes e simpatizantes da ADI saem às ruas para festejar a vitória do partido e vingarem-se da Troika MLSTP, PCD e MDF-MPL pelo derrubo do governo de Patrice Trovoada em 28 de novembro de 2012.
É um partido que, em princípio, foi muito perseguido e desnecessariamente pela Troika, que faz parte do governo que está no poder, e que o povo realmente viu que era necessário mudar as coisas que estavam no país.
Os 24 meses que antecederam as eleições de 12 de outubro de 2014 até o último dia da campanha eleitoral ficam marcados por um clima de crispação política nunca visto em São Tomé e Príncipe. Os três partidos políticos que sustentavam o governo de Gabriel Costa e o próprio primeiro-ministro, apoiado pelo presidente da República, Manuel Pinto da Costa, entraram em rota de colisão com a ADI, o único partido que restou na oposição ao novo poder instituído. Foram longos meses de um conflito político marcado pelo ódio e perseguição política jamais vistos em São Tomé e Príncipe. O próprio presidente do Supremo Tribunal de Justiça, num discurso por ocasião da abertura do novo ano judicial, denunciava a campanha de perseguição orquestrada pelo então primeiro-ministro Gabriel Costa.
Penso ser judicioso alertar pela tentativa de resolver as querelas de ordem políticas entre os atores políticos por via de processos judiciais, visto que os tribunais estão apenas ao serviço da administração da justiça em nome do povo.
Nesse discurso, José Bandeira foi ainda mais longe.
A separação de poderes e o respeito pelas leis constituem a base da democracia. E onde ela não existe, poderá ocorrer, mais tarde ou mais cedo, a tirania, a ditadura e a asfixia de uns poderes de um sobre os outros.
O medo do regresso à ditadura instalou-se e a perseguição política dominava a agenda social do país.
É bom que fique claro que essa perseguição é contra o Dr. Patrice Trovoada e altos dirigentes do ADI.
Eu acho que quando o Presidente do Supremo Tribunal faz uma afirmação como esta, ele tem que o justificar. O Presidente do Supremo Tribunal, ainda para mais nessa época das eleições, ele tem a obrigação de esclarecer a população, junto ao Ministério Público, o que há, o que não há, para que cada um possa ser devidamente enquadrado no rigor da lei e não ser perseguido ou ter o estigma de que está a ser perseguido.
Com a Polícia Nacional e a Procuradoria-Geral da República ao serviço do poder político para perseguir e intimidar os críticos da Troika Governamental liderada por Gabriel Costa, assistia-se em meado de 2014 o caricato caso do edital que convocava Patrice Trovoada, líder ausente da ADI, para comparecer no Ministério Público, a fim de ser ouvido no âmbito de um processo que corria os seus termos naquela instituição judicial. A partir de Portugal, onde encontrava-se exilado, chegou a reação de Patrice Trovoada.
É uma autêntica vergonha o estado em que chegou uma parte da nossa justiça, da nossa comunicação social, nomeadamente a TVS, a classe política santomense e a nossa jovem democracia, face à sede do poder de um só homem e à cobardia e à imoralidade dos seus seguidores. Não podemos continuar a pactuar com esta manipulação do poder judicial por parte do poder político que corrói e destrói a democracia e os valores da liberdade. Mesmo correndo risco de prisão política, mesmo correndo risco da nossa própria vida, não nos calaremos.
A decisão do Partido Ação Democrática Independente de introduzir uma queixa-crime no Tribunal Penal Internacional contra altos dirigentes do Estado santomense por alegada perseguição aos seus membros agudizou o clima de crispação política no país.
A atitude do ADI e do seu líder é considerada um gesto político abominável, sem precedente na história do nosso país, indigna de alguém que alguma vez exerceu funções de alta responsabilidade na esfera do nosso Estado. E por isso merece toda a nossa condenação.
Para o comum dos mortais, o que é importante é que entendam que nós não introduzimos queixa contra o Estado santomense coisíssima nenhuma, nós não queremos denigrir coisíssima nenhuma o Estado santomense, mas a queixa foi introduzida contra pessoas. Isto é básico em direito penal, ainda internacional, as queixas são contra pessoas, contra indivíduos, não contra o Estado.
Com o país a viver momentos de agitação política, o Presidente da República retardava a marcação da data das eleições e o Primeiro-Ministro da Troika veio dar com a língua nos dentes durante uma das escaldantes sessões parlamentares do ano de 2014.
Os senhores acham que eu sou ingênuo para não saber que os senhores querem que se marque imediatamente a data das eleições para que os processos pendentes em tribunal contra as pessoas que têm o processo em tribunal possam suspender-se? É claro!
Era caso para dizer que o diálogo nacional promovido em março de 2014 pelo presidente Manuel Pinto da Costa não serviu para unir os santomenses em torno de uma única visão para o futuro do país. No meio da crise política, Xanana Guzmão, presidente de Timor-Leste, visitava São Tomé e Príncipe e aproveitou para dar um puxão de orelha aos dirigentes políticos do país.
Porque os problemas do Estado devem orientar toda a nossa energia, todo o nosso pensamento. Somos demasiado poucos para desenvolvermos o país, melhorarmos as condições de vida da população. Somos demasiado poucos. Se muito nos dividimos, mais fracos somos.
O apelo de Xanana de pouco ou quase nada serviu para melhorar o clima político no país. Na véspera de mais um aniversário da independência nacional, chegava da boca do Presidente da República a notícia que mais marcou o ano que agora termina.
Decidi marcar para o próximo dia 12 de outubro as eleições dos deputados à Assembleia Nacional e para os órgãos do poder regional e autárquico.
Para a alegria da maioria da população e o desespero dos representantes da Troika Governamental, liderada por Gabriel Costa, depois de pouco mais de 2 meses, quando só faltavam 8 dias para ir às urnas, o líder da ADI, Patrício Trufoada, regressava a São Tomé e Príncipe em plena campanha eleitoral.
Eu só estive fora com o corpo, a minha alma, meu coração, minha cabeça. Estava em São Tomé, nunca saiu de São Tomé e Príncipe.
Estava praticamente consumada a derrota dos partidos da Troika, nomeadamente a do MLSTP-PSD, já fragilizado pelo abandono de alguns dos seus dirigentes, que decidiram formar outros partidos políticos. Em 2014, São Tomé e Príncipe conheceu a mais longa greve da história da função pública. Os trabalhadores da Direção dos Transportes Terrestres ficaram 7 meses paralisados. Mas nem tudo correu mal em 2014. Com o apoio do governo de Taiwan, do Fundo Global e de outros parceiros, o país fez grandes progressos na luta contra o paludismo.
Se pegar, por exemplo, o primeiro trimestre de 2013, comparando com o primeiro trimestre de 2014, podemos dizer que houve uma redução acima de 90%.
E já na reta final do ano, São Tomé e Príncipe entrou na fase de pré-eliminação do paludismo. 2014 fica também marcado pela entrada no país de mais uma operadora de telecomunicações. A Unitel chegou empenhada em revolucionar o mercado das telecomunicações. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
13h14:50 aqui na cidade de Washington. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
Em Moçambique, a segunda fase do projeto da rede de distribuição de gás de Maputo e Marrecoene já se iniciou com a instalação do gasoduto ao longo da Estrada Nacional número 1. Esta fase do projeto foi lançada oficialmente em setembro com a assinatura de um contrato de empreitada entre a Estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e a Cogás Moçambique, subsidiária do grupo sul-coreano Cogás. Os trabalhos a serem realizados nesta fase compreendem a construção de um ramal do Zimpeto até à vila de Marrecoene, num percurso de 14,5 km, com um custo estimado em 4 milhões de dólares. As obras terão a duração de 6 meses, devendo ficar concluídas até ao final do primeiro semestre de 2015. A Eyeliner Fishing, uma empresa americana com sede no estado da Flórida, vai fornecer equipamento de pesca à frota de barcos da empresa moçambicana Diatu Ematu. A empresa americana ganhou um contrato no valor de $1 milhão para fornecer equipamentos. Ematu encomendou recentemente ao estaleiro naval de Cherbourg, no norte da França, 24 navios de pesca, entre embarcações de pesca à linha e arrastões, e 6 navios de patrulha, com um custo avaliado em cerca de $267 milhões. Para esta compra, a empresa contraiu um empréstimo de $850 milhões no mercado europeu, dívida que recebeu o aval do governo moçambicano. A empresa indiana Bharat Heavy Electricals pretende prosseguir a expansão internacional, estando atualmente a analisar oportunidades de negócio em Moçambique e no Laos. A estatal, que fabrica equipamento de produção de energia e que já está presente em 76 países, tem estado à procura de manifestações de interesse por parte de empresas dos dois países para que possam passar a ser agentes locais. A Bharat Heavy Electricals comercializa mais de 180 produtos, assim como sistemas e serviços em áreas como a produção de energia, transmissões, petróleo, gás e telecomunicações. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,21 dólares, a libra estava cotada a 1,55 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 11,63 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será o rapper MC Kappa.
O presidente Barack Obama disse que nos últimos 2 anos do seu último mandato, com a economia do país mais forte do que em qualquer outra altura desde 2009, poderá agora centrar-se no que chamou de projetos a longo prazo e em questões de política externa. Numa entrevista à Rádio Pública Nacional, a National Public Radio, NPR, o presidente disse que não põe de parte a melhoria de relações com o Irão. Obama disse que o seu recente decreto sobre a imigração e a decisão de restabelecer relações diplomáticas com Cuba foram o resultado de anos de trabalho. O presidente disse que durante o ano 2014, com a melhoria da economia, tinha tido finalmente a oportunidade de tentar resolver questões difíceis.
But at the end of 2014, I could look back and say we are as well positioned today as we have been in
No final de 2014, posso olhar para trás e afirmar que, economicamente, estamos numa boa posição. Que a liderança da América é agora mais precisa em redor do mundo do que antes. Isso é algo de bom, pois significa que muito do trabalho que temos feito está a produzir os seus frutos. Isso dá-me também a oportunidade de começar a concentrar-me noutros desafios sobre os quais não tive tempo ou capacidade de abordar no período anterior da minha presidência.
O presidente Obama disse que quer agora concentrar-se em questões a longo prazo, como, por exemplo, assegurar que todos os americanos beneficiem da melhoria da economia. Sobre a situação internacional, afirmou.
Numa altura
em que fazemos frente ao Estado Islâmico para os forçar a retirar e eventualmente derrotá-los, numa altura em que estamos a executar uma retirada do Afeganistão de forma responsável, a iniciativa diplomática com Cuba é o tipo de ação que quer continuar, porque, para ser franco, é mais fácil para o presidente tomar este tipo de decisão no final do seu mandato do que um presidente que inicia o seu mandato.
Quando interrogado sobre se prevê abrir uma embaixada em Teherão, tal como aconteceu com Cuba, Obama disse que esses dois países são diferentes. O presidente disse que, no que refere a Cuba, após 50 anos de uma mesma política, era tempo de efetuar mudanças, pois Cuba é, o que descreveu de um país pequeno que não constitui uma ameaça significativa. Obama descreveu o Irão como um país grande e sofisticado, com um historial de apoiar o terrorismo hostil a Israel e que está a tentar desenvolver uma arma nuclear. O presidente americano disse que a melhoria das relações com Teherão depende de um acordo nuclear verificável. Gradualmente, as sanções poderão ser removidas, o Irão reintegrado na comunidade internacional e isso, disse, seria a base da melhoria das relações. Os Estados Unidos não têm relações com o Irão desde 1980. As relações foram suspensas depois de ativistas iranianos terem ocupado a embaixada e capturado os seus trabalhadores como reféns. Os Estados Unidos e 5 outros países, a Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Alemanha, têm estado a negociar a questão nuclear com o Irão, que afirma que o seu programa não tem fins militares. Apesar de se ter alcançado um acordo interino em novembro de 2013, as duas partes não conseguiram alcançar um acordo alargado e prolongaram as conversações para o próximo ano, até junho. No que diz respeito ao avanço da democracia, direitos humanos, boa governação e primado da lei, Obama fez notar os avanços na Birmânia e Tunísia, países que os Estados Unidos podem fazer tudo o que puderem para ajudar, disse. No que diz respeito à Líbia, Síria e Iraque, o presidente Obama disse que são projetos de gerações, onde os Estados Unidos podem ajudar, mas não o podem fazer por esses países. No que diz respeito à Rússia e Ucrânia, o presidente Obama disse que as sanções estão a tornar a economia russa vulnerável, cada vez mais difícil de controlar. Barack Obama disse que, na sequência das guerras no Afeganistão e no Iraque, quer agora concentrar os recursos dos Estados Unidos em casa, na construção de escolas, estradas, na ciência e na investigação.
Treze horas 23 minutos. Esta continua a ser a Voz da América em português para a África, a transmitir desde Washington. Passamos para a música com P Square, Personally.
Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, judging, chill, like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom, now waiting I see, Zaga, cause she know one day, she talks so she know one day. I know go lie, the things within my mind, when I see you dancing, girl, you got me high, and if you wanna try, make a good day tonight, cause I'm in the mood, as long as you're feeling the good, I deal with you.
Personally, 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 I go deal with you. Personally, 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 I go deal with you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me wanted physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks that she know what I mean. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the good. I go deep.
personally, 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 I go deal with you.
E com Personally de P-Square passamos para as notícias desta terça-feira, dia 29 de dezembro de 2014. Entidades oficiais indonésias recuperaram vários corpos junto ao local do Mar de Java, onde um avião de passageiros da Air Asia se despenhou no domingo, com 162 pessoas a bordo. Numa conferência de imprensa, o presidente indonésio Joko Widodo apresentou as condolências às famílias das vítimas e disse que a prioridade do governo será recuperar os restos mortais. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi detido pela polícia pouco depois de ter desafiado uma sentença de prisão domiciliária. Por quanto a um tribunal russo de liberar a coativista política Alexei Navalny, defraudara uma companhia francesa de cosméticos em pelo menos $500,000. O tribunal condenou o advogado e blogger de 38 anos de idade a 3 anos e meio de prisão com pena suspensa. Uma tentativa de golpe de Estado na Gâmbia gerou caos na capital do país, depois de um grupo de soldados ter aproveitado a ausência do presidente para atacar vários edifícios governamentais. Fontes não oficiais indicaram que militares atacaram durante a madrugada o Palácio Presidencial de Banjul e um quartel militar na ponte de Dentan, que liga a cidade ao resto do país, além de outras instalações. A agência France Press indica que pelo menos 5 soldados rebeldes foram mortos, entre eles o suposto líder do golpe. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Com um número avaliado a 21 milhões de pessoas ao redor do mundo vítimas de tráfico humano, os Estados Unidos estão totalmente envolvidos em combater o que o presidente Barack Obama classificou de uma das grandes causas dos direitos humanos no nosso tempo, a escravatura moderna. Todos os anos, o Departamento de Estado publica um relatório alargado às iniciativas governamentais anti-tráfico humano. O documento analisa as tendências em 188 países, incluindo a polícia, as iniciativas de identificação, proteção e prevenção das vítimas. Aumentamos as iniciativas de combate ao tráfico humano no estrangeiro e nos Estados Unidos, país por onde muitas das vítimas são trazidas. A 11 de dezembro, o Departamento de Segurança Interna anunciou ter feito parceria com os maiores operadores de viagem do país para treinar os funcionários a detectarem sinais de pessoas a serem transportadas contra a sua vontade para este país e para notificarem as autoridades adequadas. Os centros de viagem da América vão receber do Departamento de Segurança Interna treino e materiais de sensibilização, incluindo cartazes e anúncios de interesse público, em 250 locais e em mais de 15 mil funcionários através dos Estados Unidos. Estes materiais vão ajudar o pessoal e os clientes daqueles centros a identificar e reconhecer os indicadores do tráfico humano, bem como fornecer informação sobre como informar dos casos suspeitos. As vítimas com frequência encontram-se num país estrangeiro onde não falam o idioma. Para além disso, os traficantes retiram às vítimas os documentos de viagem e identificação, dizendo-lhes que se tentarem escapar, eles ou as suas famílias sofrem represálias ou que as famílias vão assumir as dívidas. O envolvimento dos centros de viagem da América na indústria de caminhonagem torna-se um parceiro essencial no combate contra o tráfico humano. Os condutores de caminhões que conhecem os potenciais indicadores do tráfico humano e como fornecer informação podem ser os olhos e os ouvidos dentro do país. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta terça-feira, dia 30 de dezembro de 2014, chegou agora ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.